O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Flávio Aguiar.
Ele está em toda parte, promovendo o que entende por bem e combatendo o que entende por mal. Sua visão de mundo não reconhece fronteiras. É cidadão norte-americano, mas vê a si mesmo como um cidadão do mundo, de alcance planetário, atuando nos 5 continentes habitados. Ele é Elon Musk, o multibilionário que nasceu na África do Sul, transitou pelo Canadá, naturalizou-se norte-americano e nas últimas semanas habita um chalé de luxo em Mar-a-Lago, a cidadela do ex-presidente e agora de novo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O referido chalé se situa a algumas centenas de metros da casa principal, ocupada por Trump. Nomeado para ser um dos secretários para a promoção da eficiência governamental, junto com outro empresário de sucesso, Vivek Ramaswamy, hoje Musk é descrito como um dos conselheiros mais influentes de Donald Trump, não só quanto à administração do governo, mas também sobre todos os assuntos relevantes para um presidente dos Estados Unidos, inclusive a política externa. Elon Musk nasceu em 1971, na cidade de Pretória, sede do Poder Executivo da África do Sul. Começou seus estudos em Pretória. Ainda jovem, mudou-se para o Canadá, onde sua mãe tinha parentes, e depois para a Califórnia, nos Estados Unidos. Tornou-se um empresário de grande sucesso, agindo em vários ramos, como no setor de comunicações e redes sociais, no automotivo e na produção de energia renovável, sobretudo solar. É considerado o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em mais de 450 bilhões de dólares. Fez uma doação de 250 milhões para a campanha de Donald Trump em 2024, tornando-se seu principal financiador. Por isso, há quem diga ironicamente que, antes de ser nomeado para o governo, foi Musk quem empregou Trump como seu político preferido. Politicamente, Musk teve uma atuação oscilante no passado. Fez doações para o Partido Democrata e para o Partido Republicano. Consta que na eleição presidencial de 2016, votou em Hillary Clinton, que concorreu contra Donald Trump. Porém, pouco a pouco, sua preferência foi convergindo para políticos de extrema direita, em escala mundial. Por onde interferiu, semeou controvérsia e confusão, como no Canadá, na Austrália, na Europa e na União Europeia, inclusive. Sua rede X, antiga Twitter, envolveu-se em controvérsia judicial no Brasil, chegando a ser fechada por ordem do juiz Alexandre de Moraes, acusada de afrontar a legislação do país. Recuando, Musk conseguiu reabri-la, sendo um dos poucos casos em que conheceu e reconheceu uma derrota política e judicial. Além de atuar nos Estados Unidos ao lado de Trump, nos últimos tempos voltou-se para o Reino Unido e agora, no apagar das luzes de 2024 e no acender-se das de 2025, aterrissou na política alemã, como de costume provocando terremotos. No Reino Unido, aproximou-se de Nigel Farage, líder do partido de extrema-direita Reform UK, Reforma o Reino Unido. Mais recentemente, pressionou o governo de Londres para libertar Tommy Robinson, líder de extrema-direita, acusado de incitar a violência contra os muçulmanos. Nas últimas semanas, Musk teceu críticas pesadas ao atual chanceler alemão Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, chamando-o de fool em inglês, que se traduz normalmente por louco, mas que no contexto significa algo como um bufão desmiolado. E literalmente acendeu uma fogueira ao defender o partido de extrema-direita Alternative für Deutschland, alternativa para a Alemanha, afirmando que ele é o único que pode salvar o país e pedindo que votem nele na eleição prevista para fevereiro. A atitude de Musk levantou polêmicas na mídia alemã, despertando defesas e críticas de políticos e jornalistas. O próprio chanceler deu-lhe uma indireta, dizendo que quem vai decidir o futuro da Alemanha é o povo alemão, e não algum dono de rede social. O jornalista Georg Dietz escreveu no jornal Zeit Online um artigo intitulado, abre aspas, "O feudalismo está de volta", fecha aspas, dizendo que Musk não se comporta como um empresário, mas sim como um príncipe medieval. Eu diria mais, ele na verdade vem se comportando como um papa medieval, que procurava regrar comportamentos das nações e dos estados modernos então emergentes. Um papa arrogante, que se acha eleito não pelo Colégio dos Cardeais, mas pelos bilhões de dólares que possui. Da Rádio França Internacional, Flávio Aguiar, direto de Berlim.